Oi, oi, gente, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Laura.
E eu sou a Gabi, a gente está aqui acompanhada com a nossa bancada.
Hello.
E antes da gente se apresentar, eu queria dar uma recomendação. Vou pedir para todo mundo dar uma recomendação e se apresentar.
Okay.
A minha recomendação vai ser um álbum, que é o Maverick Strike, do Finley Quay. É um ótimo álbum, recomendo que todos escutem.
Nossa,
Por
Gabi.
favor, bancada, se apresentem e indiquem alguma coisa.
Eu sou a Laura, né? A minha recomendação é passem protetor solar, principalmente quando estiver fazendo 32 graus.
Muito bem, muito bem. Eu sou o Renas e minha recomendação de hoje é como passar da feira, que é muito gostoso.
Bom, eu sou o Rod, para os mais íntimos, Didi. E minha recomendação do dia hoje vai ser pão de queijo com requeijão, não o tradicional, que ele é
Por que que
melhor.
só eu fiz uma indicação que tem a ver com cultura? Vocês estão falando
Não,
de
mas.
comida.
Não, mas o pão com
Eu
requeijão é
consigo
muito bom.
comer. É
Mano, eu vou
melhor que o
recomendar.
tradicional.
Eu vou fazer outra recomendação então. Vou recomendar o bolo de maçã que tem aqui na cantina, que é muito bom.
Bolo de maçã é bom
Lacrou,
demais.
mana.
Integral.
Parabéns, mana.
Obrigada, manos.
Ela usou um cropped e reagiu.
E apresenta a convidada, né, cara? Pô, que
Calma,
falta de respeito,
calma, calma, calma. Tem
velho.
uma grande apresentação.
Está
Desculpa.
chegando lá.
A nossa convidada especial do dia. Ela é influenciadora, ela é streamer, jogadora de Valorant, jogadora de poker, mãe de pet e muito mais. Sofia Espanha.
Que
Ô,
isso?
louco! Que
Oi!
é isso?
Nem eu
Ô, louco!
apresentaria desse jeito.
Vou fazer uma bucina,
Não, foi
né?
uma ótima apresentação. Eu fiquei pensando na recomendação. E assim, não pode falar beba água, né? Me proibiram de falar beba água.
Mas tá
Pelo amor
todo
de
mundo recomendando comida. Eu acho que é
Deus.
válido, na
É válido.
verdade.
Então, eu sabia que eu ia recomendar pão de queijo, mas já recomendaram. Tipo assim, pegaram a minha ideia. Não, mas tudo bem,
Olha
deixa eu
que falta de
pensar.
respeito,
Foi mal,
Didi.
foi mal, foi mal.
Ah, então para acompanhar, né, o pão de queijo com requeijão, eu vou recomendar um café. Porque eu não gostava de café, mas eu acho que tá me dando mais energia assim pro dia. E eu acho que com costume assim, que você vai acostumando com gosto, eu tô começando a gostar. Sabe, tá me fazendo bem, então eu vou recomendar café com pão de queijo, com bolo da cantina.
Ótimo. Ótimo pra
Um
pedir
bom
na
café da
padaria.
manhã.
É.
Que você tinha recomendado mesmo, Renato?
Pasta da feira, mano.
Ah, não
Dá pra
combina
limpar.
muito,
Não, é
acho.
super pra limpar o
É, acho que
estômago
não
depois,
combina
na
muito,
real,
né,
né?
mano? Não combina.
Bom, então, vamos começar então, Sofia. Bem-vinda. A gente queria saber
Bem-vinda.
primeiro como é que você começou a sua carreira na internet, como é que você entrou nesse mundo de TikTok, por onde você começou, como é que foi começar em tudo isso?
Eu acho que, tipo assim, todo mundo que começa. Eu, por exemplo, comecei muito cedo, né? Eu comecei lá com os meus 14 anos de idade. 14 anos de idade, perdão, tô meio gaga. Mas acho que todo mundo que começa na internet não quer começar na internet. Não imagina que vai dar certo, não imagina que vai ficar famoso, né? Então, foi o que aconteceu comigo. A gente começa postando assim, começa, tipo, ah, dá o quê? 1.000 visualizações, a gente fica, ah, tudo bem, deu certo esse vídeo. Mas conforme as coisas vão, tipo, andando e tal, foi, pô, será que tem como eu realmente ganhar dinheiro com isso aqui, sabe? Então eu comecei realmente no TikTok. E é o que eu sempre recomendo. Todo mundo que quer começar assim a trabalhar com internet, começa no TikTok. Porque é o TikTok que é a rede social que vai te alavancar, que vai entregar seus vídeos para um público que não te acompanha ou para alguém além dos seus seguidores, sabe? E eu comecei por lá. Comecei tipo assim, fazendo, eu nem quero falar como eu comecei, sabe? Não era nem dancinha, era pior que isso. Eram uns vídeos tipo, sabe?
POV.
Live de NPC.
POV também.
Você ainda faz, né?
O POV não, eu
Não?
parei de fazer, mas eu cresci muito por causa desses povos, assim.
Uhum.
Mas era assim, ah, fala a verdade, era bem tosco.
Você lembra qual que foi o primeiro vídeo que viralizou? Foi um POV?
Então, muita gente pergunta, né? Ah, você viralizou por causa de quê? Eu não acho que tenha sido um vídeo específico, sabe? Que nem, tipo, ah, o churrasco viralizou por causa do.
Da
Eu
dancinha.
acho que foi indo, tipo, devagarzinho. Eu não consigo me lembrar, assim, de um vídeo, ah, explodiu esse vídeo aqui, todo mundo conhece. Não sei. Eu acho que foi indo,
Justo.
tipo,
Gradativo, né?
gradativo, é.
Sim. Puta, tem. Tinha. Você tinha bombado por conta de uns negócios de acrobacia que você fazia
Ah,
também, não
sim,
era?
é.
Em casa, que você aprendeu sozinho, um negócio assim, não foi?
É, então, a pandemia foi um momento também, né? O TikTok cresceu muito. E eu não tinha nada para fazer em casa, eu ficava trancado o dia inteiro. Eu comecei a aprender a fazer, tipo, acrobacia mesmo, a pular muro. Tipo,
Lê parkour, assim.
aprendi a pular muro.
E aí eu
Muito bom.
gravava essas coisas e, por incrível que pareça, dava muito certo. Aí também teve esse momento, né? Que foi dando bastante visualização.
E o que você faz hoje também é comédia, né?
Sim,
Como é que você
sim.
Escreva seu
viu que
conteúdo para
é?
nós.
Ó. Descreva seu conteúdo é foda. Eu tento fazer várias coisas. Eu já fiz aquele negócio lá de dar dinheiro pros outros no shopping.
Sabe? Ah,
R$2,00
uma caixa. R$2,00 passa pra
que
frente.
Que é o NPC mais...
Evoluído.
Evoluído.
Tem um medo NPC da vida real, na real.
Nossa, dá um medinho disso daí.
Pô, dá um medinho. Mas é um conteúdo da hora, é maneiro. É. Rende,
é um conteúdo que eu acho divertido de fazer. Tipo, eu abordo um casal... O que eu fazia, né? Eu já fiz, tipo, 6 vídeos desses. Eu, por exemplo, abordava um casal no shopping e perguntava pro cara, assim, ou pra namorada, tanto faz, se ele quer R$100 ou R$200 em presente pra namorada. Se estiver me seguindo, eu dobro o valor. Tipo, é um investimento,
né? É, Luciano Huck também faz isso até hoje.
Mas no geral, assim, eu faço comédia, faço trend, faço... Tipo, no TikTok eu realmente faço o que dá vontade, o que dá na telha, assim, sabe?
Legal.
Legal, mano. Dá dinheiro pros outros é da hora.
Não, é muito altruísta, mano.
É muito altruísta. Mas os vídeos de comédia, você faz roteiro? Você roteiriza tudo?
Depende. Tipo assim, quando é trend, porque, querendo ou não, os vídeos que mais viralizam assim são os áudios que estão, por exemplo, em alta, ou o tópico que tá em alta, tipo, é o término da Luísa Sonza. Se você fizer um vídeo sobre isso, a chance do vídeo engajar é bem maior do que você fizer, entende? Então, às vezes eu pego realmente o que tá em alta, pra dar até uma alavancada no perfil, mas quando eu quero fazer um vídeo mais bem produzido, às vezes ele não bomba tanto, mas eu faço um roteirozinho, eu tenho, não um produtor, mas eu tenho um cara que me ajuda a gravar de vez em quando é o vídeo que eu preciso, de ajuda e tal. Então depende muito do que eu tô buscando com o vídeo. Nem sempre é visualização.
E deixa eu te perguntar, realmente, como é que você tá dividindo hoje, tipo, seu dia, assim, você tá pegando, sei lá, tantas horas específicas pra gravar TikTok mesmo, editar essas coisas?
Então, acho que o mais consome meu tempo são as lives, porque live é um bagulho que, né, que você tem que fazer mais horas, assim, eu faço de noite. E deixa eu pensar, o vídeo eu acho que eu geralmente posto num horário bom, assim, que são das 6 às 7, então tem que gravar de tarde, então eu reservo um tempo de tarde pra gravar, edito, posto às 6, 7 horas por aí, e de noite eu faço uma live ou algo do tipo. De manhã eu tô fazendo academia, tô tentando.
Mas tem que manter uma, tipo, uma fluência ali dentro do
TikTok? Ah, não,
TikTok.
Com certeza. Você deixa de postar assim... É porque é muito rápido, né, o TikTok. Tudo que é rede social é um bagulho muito...
Dinâmico.
É dinâmico, é um negócio que, tipo, se você fica uma semana sem postar...
Você já é um merda, né?
É, as pessoas te esquecem, sabe? As pessoas esquecem quem você é.
Era o que você tava falando. Tipo, daqui a uma semana já acabou esse bagulho do Chico, da Luísa Sonza e tal, entendeu?
Não, é bizarro o quanto que as coisas hoje em dia são extremamente rápidas. Tanto que, antigamente, eu penso assim, né? Antigamente, quem tinha YouTube, por exemplo, Felipe Neto, a galera que era conhecida pelo YouTube, eu acho que tinha um laço muito mais forte com o público, né? Porque os vídeos são mais longos, né? Então, a pessoa, por mais que você ficasse, tipo assim, um mês sem postar, pessoas não te abandonavam, te esqueciam. Hoje em dia, com o TikTok, tipo, eu acho que o público mesmo não tem uma conexão tão forte com o criador. Porque os vídeos são mais curtos, o conteúdo é mais raso, sabe?
Sim, a gente recebeu o JP semana passada e ele
falou isso mesmo.
Praticamente isso, que os vídeos de antigamente do YouTube duravam 10 minutos, 20, e tinha esse negócio de programação. Então, toda quinta-feira ia ter um vídeo do Felipe Neto e tal.
Você tava muito ali também pelo criador, né? Tipo, você acompanhava o criador de conteúdo.
Hoje é mais pelo conteúdo.
Hoje é mais conteúdo. Porque você vê também...
Hoje é mais live de NPC,
uns 300 criadores de conteúdo por dia.
O que você acha disso, de live de NPC?
Já fez live de NPC?
Não, eu nunca fiz live de NPC. Você
faria uma live de NPC?
Cara, não faria.
Vai fazer uma.
Se eu fosse fazer, ia ser na zoeira, assim, que nem o Felca. Mas é um negócio também que o TikTok não quer que você faça. Sim. Então, eu sou meio dodói das ideias. Então, eu penso assim, se eu fizer isso, o TikTok já vai me flopar em algum momento, sabe? Tanto que o TikTok mesmo tá banindo agora quem faz live de NPC. Porque não é bom pra imagem dele, sabe?
Eu tô perdida, nem entendi o que é esse negócio aí.
Mano, é uma galera que, assim, você vai entregando cafezinho, rosinha...
Obrigada.
Café.
Mandam bem, dá pra.
Se me maquiar,
vamos abrir uma aqui agora.
A gente faz em segredo, tipo.
A gente faz os personagens.
É literalmente isso?
Tá. E se você não der dinheiro pra pessoa, a pessoa não faz a live. Então você literalmente precisa pagar a pessoa.
Pra ela fazer uma live.
Café.
Café. Só falando café.
Não, faz barulhinho, tipo, ah, meu Deus.
É uma galera bem caricata. Toda uma vibe.
Senti uma vergonha, desculpa.
Não é?
Não, mas é assim, então esse é o problema.
É o ponto, é.
E o Felco tá fazendo isso.
Tá.
Ele foi banido, sabia? Esse cara... Ele foi banido ontem. Ele não pode mais fazer live de NPC.
Nossa, velho. Fudeu, né?
Como é que o TikTok, tipo, sabe que isso é uma live de NPC e...
É porque é repetitivo, né? E eles conseguem detectar quando você tá repetindo a mesma coisa várias vezes. Aí, coisa repetitiva, eles já cortam.
Ô, você também começou como uma carreira de atriz, tudo. Você pensa em continuar?
Então, eu fazia, né? Eu fazia faculdade aqui na frente de vocês ainda, na BA.
Não pode fazer propaganda.
Não pode fazer propaganda. Não pode falar? Ah, eu pia assim, né? Já acordo.
Não, pode falar.
Brincadeira. Pode falar.
Não, eu comecei a fazer o curso, né, de artes cênicas. Dei uma trancadinha, assim, de leves. Mas eu tenho vontade ainda de trabalhar com televisão. Acho que é, tipo assim... Legal. É o que eu falei. Eu tenho muito medo. Hoje em dia, eu acho que rede social, internet é um negócio muito rápido. É extremamente imprevisível. A qualquer momento, tipo, as pessoas podem começar a desgostar de mim e não tem nada que eu possa fazer sobre isso, sabe?
Total. Uhum.
Então, acho que ter um plano B assim é
jogar
crucial.
No, é jogar no safe, né?
É jogar no safe, sim. É. Tanto que eu faço, tipo assim, eu não tô só no TikTok, eu faço live também. Live é um bagulho também que eu acho que aproxima bastante do público.
Sim.
Nice.
A galera que acompanha minhas lives, acho que, tipo assim, tem um relacionamento melhor comigo do que quem só, tipo, me vê, assim...
É, porque tem uma programação, né? Você vai lá, eu vou fazer live quinta-feira, às 7 horas.
É, e eu tenho, tipo assim, eu tenho, sei lá, piada interna com o meu público que assiste minhas lives, sabe? Sim. Então é um negócio que eu sinto...
Muito da hora,
E obviamente é um contato direto também, né?
Sim, isso que eu ia falar. Você tem um público que gosta muito de você, você é muito querida, assim.
Ah, sente. Que fofa, gente!
Alguém que gosta de Espanha, mano, gosta da Sofia Espanha, tá seguindo ela, tipo, bom. O pessoal sabe, como é que você se sente sendo, assim, uma figura pública, você se sente...
Eu me sinto muito acolhida, eu acho que isso é, tipo assim, muito bacana. Nice. Principalmente, assim, quando a galera para na rua e menciona algo, por exemplo, sabe, algum bagulho antigo meu, eu falo, nossa, a pessoa me conhece, sabe? E a gente esquece isso às vezes, a gente esquece, tipo assim, eu ando na rua, assim, eu esqueço. Sabe? E aí alguém me para, sabe? É um choque de realidade mesmo, eu acho muito bacana.
É que pra vocês deve ser, tipo, muito, sei lá, por exemplo, a gente fez essa pergunta pro JP semana passada. Como que foi a primeira vez que você foi reconhecida, assim, sei lá, numa padaria ou na rua?
Então, eu acho que eu não saía muito de casa, eu moro no interior, né, em Varginha. Então, tipo, no interior, naturalmente, todo mundo já te conhece.
Ah, sim.
Então, tipo, quando eu tava em Varginha, eu não sentia isso. Então, eu tinha, sei lá, 1 milhão de seguidores... E o que eu recebi era, tipo assim, a galera me zoando na escola, sabe? Então eu não sentia, tipo assim, pelo menos lá em Varginha, eu não sentia que eu... Pô, pra mim aquilo lá era internet e ninguém nunca ia parar pra falar comigo. Até que me convidaram pra ir, acho que vocês não vão saber o que é, o encontrão de TikTok, em 2019.
Ah, nossa, no Ibirapuera.
Isso, exatamente. Ibirapuera.
Ele tava lá.
Eu tô ligado.
O Renan foi, ele tava.
Você foi?
Não. Tá doido, velho.
Me explana, mano.
Mano, mas era legal. Me convidaram pra ir lá em 2019, a primeira vez. Eu falei, eu não vou, ninguém vai tirar foto comigo. Eu vou ficar lá parada. Mas tinha uns amigos meus que eu falei, tá, tudo bem, eu vou. E, tipo, foi impressionante a quantidade de criança que pediu foto comigo. Eu chorei. Eu cheguei em casa, eu chorei. Eu falei, não é possível.
Caralho.
Foi, tipo assim, foi um marco, assim. Foi muito legal.
Meta.
Muito legal.
Meta, muito, mano.
Bom, vocês são os lados bons. O que que te incomoda
de
ser uma figura pública?
Top sensível.
Top 1, assim, eu diria. Top 1 é assédio. Tipo assim, mano, assédio eu não digo nem na internet. Porque na internet, velho, você desliga o celular, acabou. Assédio em público mesmo, sabe? Tipo, principalmente, eu vou pra rolê, assim, eu vou pra... Aliás, eu vou hoje na Lúcio.
Aê,
Lúcio!
Pode dar ingresso pro Neurônio se quiser da próxima vez, viu?
As 10 pessoas que se ligarem pra esse número agora ganham ingresso da Lúcio com a Sofia Espanha.
Aqui embaixo o link.
Usa meu código.
Aliás, usa meu link pro...
Ela ia fazer uma propaganda.
Sofia 10, né? Mas, tipo assim, assédio realmente... Véi, tem uma galera que não sabe separar direito e acaba, tipo, chegando muito no agarra-garra, tipo, chega abraçando. E, tipo assim, ai, véi, já encontrei vários caras babacas sem pedir foto, passaram a mão na bunda, sabe? Esse negócio me incomoda muito. Muito, e não tem nada que eu possa fazer sobre isso, porque eu não vou, tipo, brigar com ninguém. Então, é um bagulho que falta mesmo de...
Respeito, né?
De respeito, falta um respeito. Eu não gosto muito, tipo... Ai, principalmente homem. Menina, véi, menina eu nem ligo, criança eu não ligo, mas quando o cara chega muito, tipo, abraçando e não te larga e segura forte, é um negócio que me incomoda um pouco.
É
meio paia,
Zoado, né?
É zoado. Hashtag nada legal, guys.
Nada a ver, mano.
Mas tirando isso, não tem nada assim que me incomode. Tipo, a hate normal também vai acontecer em algum momento, quando você vai comentar alguma coisa assim também que outra pessoa não gosta, acho que é super natural receber, assim, um hatezinho normal.
Como a Missy Melody falava, era fale bem ou fale mal, mas fale bem.
Com certeza.
É assim. Lacrei, manas, lacrei.
Mas você não sente falta, às vezes, de, sei lá, ir num shopping e não ser reconhecida, ou, tipo, pro pessoal, sabe, só ter uma vida, assim, que você vai dentro de uma loja.
Tipo assim, é porque eu não sinto que eu... Tipo assim, se eu fosse a Maísa, tudo bem. Mas, tipo, parar uma, duas vezes, tipo, não me importo, zero. Uhum. Mas, tipo assim, pô, Larissa Manoela no shopping não tem como. Eu acho que é um outro nível. Eu tô no nível aqui e, tipo, não chega, não tá num ponto de incomodar. Tipo assim, três pessoas me param pra tirar uma foto, pô, suave. Entende? Uhum. É muito legal, dá pra ter um relacionamento, tipo, conversar, entende?
Sim, ainda que é um reconhecimento do seu trabalho.
É, exatamente. É, então, eu acho, tipo assim, super bacana.
Sim.
Sim.
Camila Loures com 50 seguranças no shopping.
Aí xingando o Uber depois.
Nossa.
Não.
Já teve algum caso assim de fake news, de tentar de te
difamar?
É. Por exemplo, vai desse negócio da Camila Loures, ela xingou o Uber, mas ela tentou se suavizar, mas foi caso ruim.
É porque acho que nunca aconteceu nada muito absurdo assim, ao ponto de eu ficar, sabe, abismada, de fake news.
Uhum.
Sabe, às vezes eu lanço umas fake news sobre mim, mas as pessoas lançarem não.
Tipo, auto-boicote.
Assim. O auto-boicote. Eu fingi, eu postei no Twitter uma vez, que eu tinha passado em primeiro lugar em medicina na USP. E o bagulho pegou 5 milhões de visualizações. Caramba. Então, tipo assim, velho, eu cheguei em Varginha, o tanto de jornal querendo me entrevistar, perguntando como que foi, sabe? Nossa. Aí eu fiquei meio...
Que imaginar, maneiro, né? E Varginha, você... Como é, por que você veio pra São Paulo?
Ah, eu vim pra São Paulo, inicialmente foi pra estudar, né?
Tá.
Tipo, eu passei nas faculdades aqui, eu passei sabendo SPM, eu ia fazer publicidade aqui, já falei pra Laura. É. A gente ia ficar na mesma turma. Mas aí não. Eu resolvi seguir meu sonho.
Ela quis pra BA?
Escolher, assunto, né? Delicado. Um Mas inicialmente eu vim pra estudar, aí eu consegui parceria também, eu moro no share de parceria, o que é bem, bem da hora.
Bem cria.
E hoje em dia, tipo assim, eu tô trampando aqui, né? Eu tenho bastante coisa pra fazer durante a semana, tenho bastante trabalho, graças a Deus.
Amém.
E eu vou voltar a estudar também, né? Porque é importante.
Artes cênicas?
Artes cênicas, acho que não.
Publicidade, talvez, na SPM?
É, publicidade, talvez, na SPM, ano que vem, quem sabe.
Mas é muito louco, porque tudo isso que você faz já é uma grande publicidade. Tem que acompanhar a trend, ter que ver o que tá dando certo, o que não tá dando. Tipo,
é por isso que eu queria, tipo assim, eu pensei que artes cênicas fosse o curso que ia me ajudar nisso, mas eu não senti que foi tanto, sabe?
Sim.
Tipo, em relação a se expressar e tal, ajuda muito. Mas acho que mais crucial, assim, pra crescer, continuar crescendo na internet, é realmente estudar publicidade, marketing.
Realmente.
Então... Um curso de coach, talvez.
Sim, com certeza. Se tudo der errado.
É, com certeza. Às vezes eu lá, lançando curso, botando na bio.
Uns livros assim, livro de autoajuda.
O pessoal super ia comprar, mano.
E eu cinema? Não pensa em cinema, não?
Mano, não sei se cinema é o caminho.
É verdade. Cinema é o melhor curso, mano. Não é porque a gente faz, não. Mas é
vocês fazem cinema?
Sim.
E vocês gostam?
Muito.
Mano, muito.
Bastante. Você gosta de cinema?
Eu gosto de, tipo assim, tudo relacionado a visual, assim, eu curto.
Nice. Então, vamos entrar na Sofia como pessoa. Uh-huh. Pessoa.
Sofia, isso porque todo mundo conhece. Conta quem é a Sofia agora pra gente.
Você gosta de...
Quem é Sofia Alves Costa?
Quais são os filmes que você gosta?
Filmes... Deixa eu pensar. Véi, é porque eu sou uma pessoa meio esquecida, tá? Mas eu amo o Interestelar, eu adoro, porque eu choro muito vendo. Bravo. Deixa eu pensar o que mais.
Tipo, no seu dia a dia.
Altas Aventuras.
Se você precisa assistir um tipo de série, o que, que você assistiria? Uma comfort... como é que fala?
Série de conforto emocional.
Ah, eu amo Brooklyn Nine-Nine.
Muito bom. Muito
eu
bom.
Gosto, deixa eu pensar, outra série legal. Ah, quando eu era mais jovem, assim, eu gostava de The Vampire Diaries, era minha série.
Nossa!
Você era time Steph ou time Damon? Conta pra gente.
Mano, a gente...
Ah, eu era Damon, 100%.
A gente entra lá no Neuron entre essas duas, velho.
É muito mais legal.
É.
Eu gosto do Damon também, depois tem uma temporada que ele vai ficando muito do bem, né?
É, ele vai melhorando, é legal ver, tipo...
O desenvolvimento
dele como
pessoa.
A gente entra no assunto que
eles são
só assim.
A gente assiste.
Não, eu já assisti.
É porque a gente entra no Neuron, tá essas duas aqui vidradas numa tela assistindo vampiros.
Ah, pera, sério? Você tá assistindo em horário de trabalho? Eu vou falar pra mim.
Próxima pergunta boa pra Sofia. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, a gente sabe que atualmente você é influenciadora da Fúria.
Isso.
Correto. E... É uma agência diferente, né? Ela é uma das maiores do mundo agora, só que ela tem uma abordagem diferente de... Realmente dá um espaço para os influenciadores, dá um espaço para as coisas que vocês pensam. Como é que é ser influenciadora dessa agência?
Então, é tipo assim, a Fúria é mais uma organização de esportes do que, tipo... Nem se enquadra o negócio de agência de publicidade. E eles têm um slogan muito legal que é, tipo... Eles querem realmente ser um movimento, não é bem, sabe? Eles querem ser, tipo, um movimento. O Akari, assim, é um cara muito parceiro. E eu realmente escolhi a Fúria... Por três motivos iniciais, assim. Primeiro, o contrato deles foi o único, zero abusivo. Tipo, eu analisei contrato, velho, de muita organização, de muita gente de publicidade, todos chegavam num ponto, ou que a multa era muito alta, ou que o tempo de contrato era muito longo. E a Fúria foi, tipo assim, 100% aberta a tudo que. Todos os tipos de sugestão que eu e meu pai demos pra, tipo, fazer um contrato bem suave. E hoje em dia eu trampo na Fúria como influenciadora mesmo. Quem sabe um dia eu vire pro player, não sei, de Valorant. Meu sonho, assim, pra falar a verdade. Mas eu adoro, velho. Os influenciadores de lá são muito legais. É... Tipo, a equipe é ótima. Os donos da Fúria são, assim, sensacionais também. Querem te apoiar, querem te alavancar, querem que, tipo, você cresça. Isso é um diferencial, assim, cabuloso mesmo. Sabe, o Akari mesmo, tudo que ele pode, tipo, me incluir, é... tipo, me levantar, me botar, ele coloca. Eu acho isso, tipo, fora da curva mesmo.
Que massa, que massa.
É, você é uma das maiores influenciadores? É, pode ser. De FPS hoje, né?
Acho que mais de Valorant, de FPS no geral, não sei.
Geral, é, porque, ó, tipo, pelo meu conhecimento de FPS, eu conheço você no Valorant.
Uh-huh.
A Cherry Gums no Rainbow Six.
A Cherry é legal.
E é isso.
Olha, ah, que conhecimento vasto.
É porque eu acompanhava só Rainbow Six, então era isso.
Ah, o time de Rainbow Six da FURIA é legal também.
É da hora.
Eles são bons.
Eu não entendo nada de game, mas mouse aí. Mas...
Eu também não, mas tipo, você já teve a oportunidade de conhecer alguns dos seus ídolos, assim? Como que foi?
Cara, tive, mano. Ó, deixa eu pensar.
Brad Pitt, não,
deixa eu ver, ó. Três pessoas, assim. Eu acho que o Neymar, top 1. De poder conhecer. Hoje em dia ele tá meio paia, né? Mas, tipo, na época foi muito marcante.
Imagina.
Mas ele é de fases também, né? Daqui a pouco.
Ah, tá, o Rodrigo não vem defender, não.
Não, não vou defender. Mas ele é de fases. Daqui a pouco tem gente gostando.
Mano, é o Neymar, né?
Daqui a pouco ele
traz. Eu digo mais, tipo, pelo acontecimento de poder conhecer ele. Foi, tipo, faz um tempinho.
Sim,
já.
Sim.
Como figura, né? É. Não como pessoa.
É. Uhum. É, o Alok foi muito legal também. Aliás.
É verdade, ela me levou. Ela me levou pra conhecer o Alok, cara.
Muito cria.
Cria demais.
Muito cria.
Eu levei meus pais pra conhecer o Alok também. No dia, quem que tava lá também?
O Rigel. O povo das pessoas. As suas amigas.
Tinha um outro cantor que tava com o Alok, você lembra quem é?
Calma.
Não é o Zeba. Boa Santana.
É o Zeba. É.
Nossa, mano.
Tô louco, é fã mesmo.
Ah, que eles têm música juntos, né?
Isso.
É. Sim. Ou ele também era muito simpático também.
Ele era fofo. Foi fofo.
Foi engraçado conhecer o Alok. Foi uma experiência. Foi bem legal.
Como é? Ele é grande? Ele é um cara grande? Assim?
Quantos centímetros ele tem?
Véi, não reparei nisso.
Ele é alto?
Ele é mais alto que a gente.
Ele é mais alto que a gente. É porque, não sei, ele é.
Ele tem movimentos... malhado.
Cara, ele tem movimentos certeiros.
Ele é robusto, hein? Ele é muito certeiro, assim, nos movimentos, porque ele é muito calmo. Ele é uma pessoa muito tranquila. Aí, tipo, tudo que ele faz, tipo.
Tudo muito bem calculado, assim.
Muito bem calculado.
Tipo, ele cumprimentou a gente na mesma posição, sabe? Uns negócios.
Ele
é um NPC. Ele é um NPC.
Foi lá.
Tipo, ele parecia um. Mas ele é bem gente boa.
Não, ele foi o fofo.
E a outra pessoa?
É um outro infiel.
Quem?
O Piquet.
Ah,
você conheceu o Piquet?
Mano, tipo assim, três vezes. Eu viajei, nossa, mano, velho, encontrei com ele. Ele é muito à toa.
Ah, não foi numa viagem? Eu vi, eu acho que você fez um TikTok disso, não foi?
É, então.
Eu vi isso.
Não,
velho,
foi impressionante. Tipo, eu cheguei na viagem, eu encontrei com ele num restaurante. Eu falei, ah, não é ele. Não é ele. Deixei passar. No outro dia seguinte, encontrei com ele em um hotel. Eu falei, não é ele. Deixei passar. Aí no terceiro dia, encontrei com ele de novo. Mas aí ele tava jogando poker no torneio. Aí eu falei, tá, vou pedir uma foto. Aí eu tirei uma foto com ele com a minha mãe. Mas ele é tipo assim, ele é meio otário, viu? Pra falar a verdade.
É?
Eu achei ele meio otário.
É, a Shakira já avisou, né?
É.
Shakira avisou, gente.
Falar a real mesmo. É tipo assim, nossa, ele é muito, como se diz?
De 0 a 10, como é que foi a experiência de conhecer assim?
Ele tipo assim, não falou um ah. Eu fiquei conversando com ele assim, aí ele olhou pra foto. Tipo assim, eu fiz assim, né? Ele olhou pra foto. E virou de costas.
Puta,
tipo,
um sólido 3, uhum. Um sólido 3 de 10.
É, acho que
um
sólido 3, mas eu fiquei com dó que ele tava, tipo, ele almoçou sozinho, ele tava meio solitário,
merece,
né?
Puta.
É.
Mereceu.
É, mas dá uma dozinha, assim, de ver, sabe?
Tem dó de milionário.
Ah!
É. Você falou do poker. Você começou...
Poker,
isso daí é insight. É.
Como você começou com poker? Porque foi um hobby, né?
É, um hobby. A Fúria ela é muito ligada no poker por causa do Akari, né? O Akari é, tipo assim, pô, é o papai do poker no Brasil, assim. E a Fúria tem um patrocínio da Poker Stars. Então, quando rolou o Major lá no Rio de Janeiro, você que acompanha mais games deve ter visto, assim.
Vai.
Rolou o Major, a Fúria fez uma casa, sim, lá no Rio e botou, tipo, várias mesas de poker. na casa. E foram, tipo assim, se não me engano, foram 5 dias. E aí, tipo assim, eu tava na casa, acabei jogando poker com a galera. Aliás, lá, tipo assim, o Gabriel Pensador foi jogar poker. Outro nossa, marco, assim, velho. O Gabriel Pensador, muito da hora. Encontrei com ele 3 vezes já também, o cara é muito, muito
nossa,
gente boa.
Nossa, ele deve ter uma aura de graça, assim, né?
É, nossa. Não, ele tem sentimento, sabe? Parece que você conversa com ele, ele é muito, tipo... Mano, ele é muito normal. Ele
é muito pensador, assim.
Ele sabe.
Ele é insight.
E aí eu acabei jogando lá. E, tipo assim, na primeira vez que eu joguei, eu peguei mesa final no torneio feminino. Uhum. Aí pensei, pô... Da hora, né? É legal, divertido.
Uma brincadeirinha que eu fiz.
É, então. Eu ganhei um boné.
Boa.
Melhor um boné do que nada.
Gente, você tem o boné ainda?
Tenho.
Ah, então. Tá guardado.
Eu posso estar brisando muito, mas o Neymar não tinha alguma ligação com a Fúria? Não tinha alguma coisa?
É que ele é muito amigo do Akari. Ele é amigo do Akari e do Chris Guedes. Ele é amigo dos dois. Aí ele joga poker.
Uhum.
O Akari e o Neymar são muito amigos por causa do poker, assim. E aí, foi por isso que eu conheci ele também. Eu fui jogar poker em Paris e ele tava jogando. Aí...
Mas isso foi pela Fúria? Você foi...
Sim, pela Fúria e pela PokerStars.
Uhum.
Caraca,
nossa.
Pô, outro patamar, hein?
É, então.
Pra Paris, pra jogar poker.
De um hobby começou como...
Assim, é, não, a gente tem que pegar, né? Tipo, eu penso, tudo que eu gosto de fazer, eu tento transformar em trabalho.
Uhum.
Então, tipo, eu gosto muito de jogar Valorant, tipo, fazer live de Valorant, porque é um negócio que eu vou fazer naturalmente, só que, tipo, tentar arranjar uma graninha em cima disso.
Uhum.
Então, acho que é isso que eu briso muito em fazer, sabe? Então, tipo, tirar dinheiro de poker, porque é um bagulho que eu quero fazer, e é um bagulho que eu gosto de fazer, então, tipo, como eu posso fazer isso virar um trabalho?
Sim.
Nice. E quais são os macetes do poker? Que é um negócio meio difícil, assim.
Você joga um truco?
Sim.
Não.
Todo mundo joga truco?
Sim.
Tipo assim, é um truco, só que com mais... valores de carta, sabe?
Uhum. É, eu acho que você tem que blefar muito mais no poker do que no truco, assim, sabe? Você tem que saber apostar mesmo. Porque no truco, você aposta no máximo 6, 12, essas coisas. 9, 12... No poker, você já foca mais nas suas fichas, no quanto você vai conseguir blefar, ou, tipo... Uhum.
Acho que o melhor cartas, macete, sabe? É jogar de óculos escuros, né? Não é?
Você então, faz isso, joga de boné e óculos escuros?
Não, mas pior que tem uns bagulho. Tem, tipo, um tendão aqui no nosso pescoço, que quando você tá mentindo, ele fica saltado. E aí, quando você tá em torneio de poker, todo mundo tá de cachecol ou moletom. Tá ligado?
Nossa.
Então isso é um bagulho que, tipo, me ensinaram logo de cara.
Então,
você sabe os trejeitos das pessoas, então...
Fala a verdade, não sei.
Não. Só chuta. Nossa, aquele cara parece tão nervoso, né?
Eu jogo mais, tipo, com as minhas mãos do que com as mãos dos outros, sim, sabe? Mas, tipo assim, quem é bom mesmo? Porque tem profissional, tipo, os profissionais, assim, os caras mandam muito.
Os caras viram metaforando mesmo.
É.
E ó, B12 aqui no pescoço. Tá mentindo. Pá.
B12 assim, pá. O foda que é dinheiro de verdade também, né?
É brincar com coisa séria, velho.
Então tem todo o bagulho já de você tá com medo de apostar. Às vezes você tem ficha muito... Você tá, tipo, com umas cartas muito boas, só que o cara apostou, tipo, R$200. Entende? Dá um medinho. Como é que eu vou?
Pensa,
e se eu perder?
Além das suas cartas, na sua conta bancária, né?
Exatamente. Cara,
você já foi jogar em Vegas?
Não.
Eu não posso, porque eu tenho 19 anos. Vegas
é
21. 21,
né?
Rapaz, já quis ir, mas não tem como.
Putz. Sonho, né? Meta. Jogar em Vegas.
Assim. Vegas falam que é cabuloso mesmo, porque lá os cassinos é outro nível.
Não é 200 conto, é muito mais.
É 200
mil, caralho. É tipo assim.
200 conto é dinheiro de pinga, mano.
Puta, aí, Fúria, presente de aniversário da Sofia de 21 anos.
Vamos deixar aí.
Sofia em Vegas.
Quem sabe, né? Deixa marcado aí.
Você falou do Valorant também. Você começou a jogar por causa da Fúria ou você já jogava antes de...
Não, eu acho que entrei na Fúria porque eu jogava Valorant, inicialmente, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu comecei, eu tinha um PC, eu não tinha um PC, né? Eu tinha um notebook, assim, e aí um fã meu criou um Discord pra mim, um servidor no Discord, tipo, servidor da Sofia, sabe? E aí, pá, eu fui olhar lá, e aí ele, mano, os caras foda, assim, ele tava crescendo tudo sozinho. Só que com o meu nome, eu não sabia disso. Tipo, o bagulho já tinha, sei lá, 500 pessoas que entravam no servidor e tava com o meu nome. Aí eu falei, tá, vou entrar. E aí eu entrei nas calls lá e todo mundo jogava alguma coisa, ou Fortnite, ou Valorant, ou CS, mas o Valorant era o hype porque era o jogo do momento, tinha acabado de lançar e tal. Aí me convenceram a baixar. Como eu jogava no notebook, eu jogava, tipo, no mousezinho que tem aqui no... Eu era horrível, era terrível jogar também, e eu fazia live.
Né?
O touchpad. E eu fazia live nesse notebookzinho. A live tinha uma qualidade péssima, porque eu fazia com a câmera do notebook também. E aí, por mais que a qualidade fosse muito ruim, ainda tinha gente que me assistia. Então, isso me incentivou a, né, investir e tal. Mas o foda é que, tipo assim, Deus me deu o meu PC, eu sempre falo isso. Não fui eu que comprei. Uma empresa que tava acabando de surgir, uma organização, assim, eu não tinha contrato com ninguém, tá? Não tinha contrato com o Fura, não tinha contrato com nada. Uma empresa tinha surgido, não vou lembrar o nome. Será que eu falo? Tá, chamava Blau.
Pode falar pra
empresa. Blau. E aí, eles surgiram, entraram em contrato com 4 influenciadores, eu, Mucalol, a Bia e mais uma pessoa. E aí, a gente fechou o contrato e tal, e aí, tipo assim, eles me deram um PC, me deram toda a estrutura, me deram até um salário, se eu não me engano, e faliram. Uhum. Fecharam a empresa.
Caraca.
Foi tipo isso, eu não tinha, a gente tinha um contrato e tal, e meu pai, mano, meu pai é muito ligeiro, né? Ele já, tipo, deixou uma cláusula lá, caso acontecesse alguma coisa, pra não ter que, né? E aí, tipo assim, eles me deram um PC, me deram um salário e fecharam.
Caralho, mano.
Mano, foi, eu falo, foi Deus que me deu o meu computador hoje em dia, porque...
Foi um presente, assim.
Foi um presente.
Amém, muito nice.
Amém, é.
Amém, velho, caralho.
E aí, a qualidade das lives melhorou muito e tal, consegui,
isso,
né?
Isso foi em que ano?
Isso foi, porra, 2020, eu acho.
Tá, início da pandemia.
É, acho que 2020, 2021, por aí.
E você fala do seu pai, tudo, ele, tipo, te ajuda mesmo nesses negócios, uhum.
Com certeza.
A gente, assim.
É, não, meu pai é muito esperto, é que meu pai fez publicidade, né?
Ah!
Então meu pai manja. Ah,
tá explicado.
Meu
tá
pai
explicado.
Tem uma empresa de publicidade, então eu acho que, tipo assim, quando eu comecei a fazer o trampo de internet, uhum. Meus pais me apoiaram muito, justamente por eles já terem esse passado, né, de, tipo, ter a noção de que publicidade, marketing é um bagulho que rende, não é só, tipo, ah, não é só videozinho da internet, tem como você, sim, trabalhar com isso se você, sim, quiser. E aí eles sempre me apoiaram muito, eles tiveram muito cuidado também com o contrato. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas os contratos hoje em dia de, assim, agência, velho, são cabulosos. Multa, é tempo de contrato, é um bagulho muito absurdo. E eu não tinha noção disso. Então chegava assim, uma pessoa com um nome, uma pessoa bem famosa, assim, me convidando pra participar da empresa dela. E eu falava, não, pai, vamos fechar, olha a quantidade, sabe, essa pessoa é muito boa, uhum, no que ela faz. Ele mostrava o contrato, e era um contrato que eu ia ficar presa, assim, por 5 anos. Não tinha condição da gente sair, entende? Caralho. Então, ele tem uma noção muito boa, e ele me salvou de muita furada, meu pai.
Bravo.
Nossa. Ele é brabo, é.
Cria.
Ele é cria.
Seu nome é cria,
não. Sua mãe também te ajuda pra caramba.
Ajuda, né? Demais, assim, tudo que eu precisava, assim, quando eu morava em Varginha, eu tinha que vir muito pra São Paulo. Pra participar de eventos, sabe, às vezes... E meus pais, assim, nunca nem questionaram. 4 horas de viagem, assim, eles acordavam, iam comigo, ficavam o dia inteiro aqui comigo e a gente voltava. Então foi um apoio, assim, cabuloso. Eu tenho noção disso, sabe? De que é um negócio fora da curva mesmo, que meus pais me ajudaram muito.
Nice. É. A família Espanha tá crescendo, tá, né,
isso
também.
Isso, com certeza.
Brabo.
Mas é muito legal de ter apoio da família, tudo.
Sim, é, não. Tipo assim, eu converso com amigos meus... E a família geralmente só apoia quando dá dinheiro, sabe? Uhum. Eles esperam, tipo, o bagulho dar certo pra começar a apoiar. Então isso é meio,
sim,
feio,
sim,
entende?
Uhum.
Total.
É. E, ô, Sofia, quais são as suas, tipo, perspectivas pro futuro, assim? O que você quer investir agora?
Aham. Uhum. Ó, hoje em dia eu tô mais, tipo assim, na minha zona de conforto. Continuo fazendo minhas lives, uhum, fazendo meus vídeos. Mas é o que eu falei pra Laura, né? Pra Gabi. O meu sonho mesmo é trabalhar com televisão, ser atriz. É estudar pra isso. Então, eu tô fazendo um curso agora de sábado, mas eu realmente pretendo me profissionalizar, sabe? Fazer isso como futuro mesmo, porque é o meu sonho.
Uhum. Tá fazendo onde? Desculpa a pergunta.
Eu faço na Célia Helena.
Aí ganha DRT, tudo.
Ganha.
Nice. Sim. Uhum. Você fez alguma coisa de audiovisual já, não foi? Ou não? Tipo, uma websérie. Você já apareceu em alguma coisa assim, não?
Websérie? Calma, eu tô tentando pensar.
É.
Ah, tá, foi o filme da Sofia Sentino, né?
É
o
foi do
Sexta-feira 13, isso.
Puta, me revelei aí.
Ele acompanha, tá?
Ele acompanha, mano, acompanha muito.
Ele fingindo que não sabe, né? O filme do Paul.
Nossa,
filme,
mano, milagre, aquele negócio. Mano,
ele com o fã-clube dele ali já.
Não,
o Renato
não.
Tipo dono de fã-clube, uh-huh, ele tem
total,
isso.
Mano.
Nada a ver, velho.
Mas como foi participar desse projeto?
Ah, mano, tipo assim, eu, no início, quando eles me chamaram, eu pensei que ia ser um negócio mais, tipo assim, de zoeira. Não, foi um negócio muito zoeira. Uhum. Mas, tipo assim, foi muito profissional também. Eles contrataram, tipo assim, roteirista, tinha câmera, tinha microfone, tinha tudo, sabe? Então, realmente, uhum, foi uma produção bem legal. Eles contrataram também, pegaram uma casa lá de final de semana pra gente gravar. E, tipo assim, pra mim foi muito divertido, né? Eu fui a vilã do negócio. Spoiler aí já, né? Mas foi bem legal, eu curti. Mas tem toda essa pegada de zoeira, de ser um negócio meio...
O roteiro tem muita cena do Todo Mundo em Pânico, mas...
Então, exatamente. Tipo, teve referências, eles fizeram um bagulho, sabe? Bonitinho mesmo.
Sim. Mano, ficou muito engraçado mesmo.
Recomendo assistir, galera. Recomendação do Dia do Renas.
Mas você já pode colocar no seu portfólio?
Sim, total.
Mesmo? Pode mesmo?
Sim, pode, claro.
É sério, não sabia.
Pode colocar, mano.
Que isso?
Atriz não praticante.
Praticante,
né?
Praticante, você fez,
você Você tá estudando pra se profissionalizar, sim. Sim.
É, exatamente.
Ainda mais fazendo POV, todas essas coisas, é um roteiro, é uma atuação que você tem que fazer.
Isso.
Não. É uma grande atuação.
É verdade,
quando quiser também aparecer em curta.
Imagina, semana que vem aparece na Globo, assim, por causa de vocês. Eles olham assim, vê minha participação em POV 3. É ela que a gente quer.
Pra você vir um dia no New Talks também.
Ah, é verdade. Futuramente a gente tá fazendo um talk show.
Sério?
É.
O que difere um talk show de um podcast?
Putz.
Que aqui é mais um videocast também, mas boa.
Olha, olha que
legal. Vai, Marco, fala aí. Fala
aí,
bem.
Vem aqui.
Oi, eu sou o Marco.
Oi, Marco.
Um podcast é o que vocês estão fazendo agora.
Nem fudendo, sério? Ai, meu Deus.
Mas o podcast é uma conversa que não é combinada, pelo menos com todo mundo, sabe? Tipo, vocês vêm aqui e vocês ficam no ao vivo. Teoricamente, esse não é ao vivo, mas vocês estão conversando aqui. O talk show, a gente tem as nossas piadas prontas, a gente tem tudo que a gente quer falar, mas é mais sobre o entrevistado.
Do que sobre a conversa,
muitas vezes. E também o que a gente quer, tipo, fazer com o convidado, se a gente quer fazer umas piadas com o convidado, a gente tem as nossas piadas prontas. E ele é muito mais visual, obviamente, porque tem todo um estúdio e a gente tá se preparando, a gente já fez o piloto aí, como o Renas falou, se quiser participar do próximo, tamo junto aí.
Com certeza, bora.
Vai ser bem da hora, porque a gente tá com várias ideias engraçadas, divertidas aí, pra zoar
muita diversão, muita alegria, muito
bem
tudo.
Promete tudo, hein, garotada? Tipo o POV 2.
Mas, é isso, só completando, o Marco é nosso diretor do talk show, então
mas
ele consegue.
Mas você trabalharia só como atriz?
Obrigado
ou tem outras áreas do audiovisual que você também gostaria de trabalhar, assim? Por exemplo, diretora...
Eu me perdi, calma aí, qual que eu respondo primeiro?
Eu tava falando aqui, mas...
Ai, desculpa!
Ai, me interrompeu.
Desculpa, pode perguntar.
Não, só ia completar que o Marco é nosso diretor. É isso, aí...
Não era uma pergunta, né?
Não era uma pergunta, só queria...
Não, tudo bem, perdão.
A gente tem convidados, aparentemente, vindo aqui.
Olha!
Pô.
Nossa, são pessoas, pessoas da SPM, conhecendo a SPM.
Não, são alunos.
Eba! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem?
Então, ó, vamos lá. Voltando aqui.
Faz sua pergunta.
Você trabalharia como diretora, produtora, roteirista ou alguma coisa assim na área do audiovisual? Ou só como
atriz? Velho, tipo assim, o que me dê vontade. Eu sou muito, tipo... Sabe, o que eu tô gostando no momento, que eu curto, eu não quero me prender em nada, sabe? Então, tipo assim, se um dia eu realmente sentir acordar e falar, não, minha vocação é ser diretora, eu quero dirigir um negócio, eu quero, sabe, pensar e tudo bem, sabe? Eu vou correr atrás disso. Mas eu acho que é sempre importante, tipo, pô, dar estudada, né? Realmente fazer o bagulho direito.
Você tá com a mente muito aberta, então.
Ah, não, com certeza. Tem a mente meio aberta.
Nice.
E até para seus públicos mesmo, né? Você recebe um roteiro que você tem que pensar em como você vai fazer, como você vai atuar. Então isso é muito legal também.
É, com certeza. Hoje em dia, eu acho que antigamente as públicos eram muito, como se diz, padronizadas, né, para todo mundo. Hoje em dia as marcas estão sendo mais livres em relação a isso. Antes a gente não tinha tanta abertura para fazer um bagulho que a gente sabe, por exemplo, que vai engajar, ou que vai dar certo, ou que o nosso público vai se adaptar melhor. Mas hoje em dia eu acho que tá até caminhando para isso que você falou, tipo, pra gente realmente poder pensar, fazer um bagulho do nosso jeito, sabe?
Nice.
E até legal pensar que os POVs que você começou te levaram pro...
Será que
de atriz,
o efeito borboleta, né?
Muita coisa de atriz, até fazer as publis.
Nossa, quanta gente, meu Deus.
É, tudo gente.
Vocês estão ouvindo a gente?
Acho que não. Pode xingar à vontade. Nunca deu.
Se tiver linguagem de sinal, acho que eles vão entender.
Faz um, vai.
E dancinha também você...
Ah, eu fiz tudo.
Você gosta de fazer dancinha ou foi mais pelo acaso, assim?
Então, é porque eu acho que, tipo assim, o que eu tava sentindo, né? Dancinha é um negócio... É muito comum, né? Todo mundo... É um negócio que todo mundo consegue fazer. Mas não é um bagulho também que eu sinto que vai... Que é aquele negócio que eu tava sentindo falta. Tipo, te aproximar de um público, realmente... As pessoas olharem e pensarem que você tem um conteúdo além, sabe? Então, tipo assim, tem gente que dança, mas dança muito bem. Tipo, que nem a Clara. A Clara dança e tem gente que realmente sabe dançar. Eu não sabia dançar. Eu fazia, tipo, trend, fazia os negócios mais ou menos. Então, não tava sentindo que eu queria fazer só aquilo, entende?
Sim.
E só complementando até a pergunta dele, tem algum tipo de conteúdo que você, tipo, é meio que se sente forçada por conta de estar irritado no momento, aquilo, de fazer?
Ah, sabe? Eu acho que não, porque, tipo assim, eu acho que tudo que tá irritado no momento você consegue transformar no seu conteúdo. Ah, tá. Então, por exemplo, se você hoje em dia faz um conteúdo de culinária, você consegue adaptar pro que tá bombando no momento. Então, tipo, tu pega um assunto que tá no momento e tem um amigo meu, ele chama Jimmy. E o cara, ele faz um conteúdo de culinária. E aí, por exemplo, pra ele tentar, tipo, adaptar o conteúdo dele, ele faz, tipo, pratos inspirados em famosos. Então, tipo, a Taylor Swift tava sendo muito comentada. Ela foi lá e pegou.
Já vi esse vídeo.
É legal, né?
Muito legal.
Aí ele pega, tipo assim, um prato inspirado na Taylor Swift. Ele explica cada detalhe daquele prato e por que que o prato é pra Taylor Swift. Desde cores, sabores, entende? Então, eu acho que, tipo assim, é um bagulho que existe publicidade por trás, existe marketing por trás. Então, você não precisa se prender a nada, sabe? Você só precisa saber adaptar o que você faz pro que as pessoas querem ver.
Sim. Mas isso é muito doido que ela fez agora. Era o que a gente tava falando. Mano, a gente reconhece os caras pelo conteúdo deles, tá ligado?
Não pela pessoa em si,
não pela
né?
pessoa. Isso é um negócio que mudou, tipo, aos extremos com o TikTok, sabe?
O cara do NPC que dá dinheiro e caixinha. Ou uma caixa misteriosa, ou dinheiro. Eu não sei o nome dele. Eu só sei que é o nome dele.
Sim,
é Bruno?
Ele chama Bruno.
A Tati que você soltou um nome aleatório.
Não, Bruno.
Não, por você estar no meio, é mais fácil você conhecer todo mundo. Tipo, os TikTokers, assim, em geral. Quem só é espectador, vê 300 por dia, realmente. Então, tipo, você acaba não filtrando muito.
E você acha que tem alguma coisa que você se recusa a fazer, tipo, que você já se recusou a fazer, que nem NPC? Você falou, não faço NPC.
Ah, publi de casa de aposta, não faço. Não, justamente pra eu trampar, tipo assim, a galera confunde muito poker com casa de aposta. Então, é um bagulho que eu não quero misturar de jeito nenhum. Porque, tipo, o poker, por mais que ele tenha porcentagem lá de azar, é tipo 30%. Ele ainda é um jogo em que você, se você souber jogar, você não perde dinheiro. Entende? Sim. Então, tipo, tem profissionais que jogam poker. Mas casa de aposta é, tipo, 100%...
Sim, não é igual caça-níquel, que tem uma puta porcentagem de erro.
Que é viciante.
O poker também é viciante.
Acho que tudo que envolve azar pode chegar a ser viciante, sabe?
Sim.
Mas o poker, ele, tipo assim, é um negócio... Tem torneio de poker e tal. E é um bagulho que, tipo, você estudar, você não perde dinheiro. Entende? Então, por isso que eu não gosto de misturar mesmo. Casa de aposta é muito zaralho, né? Não tem como mesmo fechar.
Além de ter 350 mil por dia que aparece no seu feed. Starbet, é tudo bet, não sei o quê.
Blaze.
É Blaze.
Ele é dono da Blaze.
Ele é dono da Blaze.
Ele é o dono da Blaze.
Já achamos, descobrimos quem é.
Descobrimos. É que o nome dele é Arthur Blaze.
Arthur da Blaze.
Arthur da Blaze.
Enfim.
Dispersei aqui.
É, todo mundo dispersou.
Caralho, tinha uma pergunta.
Eu vou falar uma coisa.
Vai lá.
Desse conteúdo de comida que você... Boa. Né? Você tá aprendendo a cozinhar agora, né, também.
Você
assim,
tá vendo?
Melhorou muito,
tá? Eu
supervisei
o macarrão com camarão hoje, mano.
Eu
almocei. O que era aquilo?
Tá ruim?
Tá bom.
Ah, não, é verdade, você tem...
Tava bom, mais ou menos. Tá bonito. Não,
bonito.
Não precisa mentir, tá? Eu sei que não tá
bonito. Tava lindo, eu comeria. Eu sou vegetariana e comeria.
Ah, tipo assim, véi, eu tô me esforçando, sabe? Mas é porque morar sozinho, eu acho que você precisa aprender certas coisas. Eu nunca cozinhei bem, mas eu não tenho outra opção, né? Eu tenho que comer,
Senão é o miojão pra dentro todo dia e
de
fechou.
De morar sozinha, assim, foi muito difícil pra você?
Você vai perguntar a mesma coisa.
Era a minha pergunta.
Pô, sabia que, tipo assim, eu tava esperando mais dificuldade? Tipo, ó, de início eu morei no Cher, com a Laura também, eu cheguei no Cher, assim. E lá no Cher, tem a cozinha compartilhada, e no, pelo menos no meu andar, todo mundo ficava com a porta aberta, era um bagulho muito república, resenha, né? E aí, tipo assim, eu acho que eu não me sentia tão sozinha. Porque, tipo, tinha muito barulho no corredor. Se eu fosse na cozinha, teria alguém. Então, a parte do, tipo assim, da solidão, acho que não rolou. Graças a Deus.
Você gritando de madrugada ali.
Eu fazendo live gritando. Não. Aí, ó, já levou pra maldade, tá vendo?
Não, mano.
Olha,
pior que não, gritando na madrugada.
A Gabi é uma cabeça suja do caramba.
Ela, tipo, na live, assim, daí a gente, tipo...
Às vezes trabalhando.
Online. Só pensei, por que a menina gritava de madrugada?
Ó, nosso patrocínio da Minalba chegou aí, então se você quiser uma água.
Ó, não é patrocínio mesmo, né?
Não. Um beijo, obrigada, Minalba.
Eu adoro essa água.
Nossa, o gosto dela é tão diferente.
Ela é tão alcalina, guys.
O pH dela.
Quê?
É uma...
Bebe. Que gostoso.
Pior
que
todo mundo consegue ouvir, né? Quando eu bebo água.
É tipo um ASMR.
Você faz ASMR?
Nossa.
Eu amo ASMR, mas eu nunca faria.
Muito bom.
É. Cara, mas tem um...
Eu acho legal. Me acalma, velho. Eu tinha um problema
Eu gosto muito, não?
Eu gosto. Nossa, eu tenho também. Gastura.
Tem aqueles ASMR de comida.
É, fica um pouco mastigando.
Os ASMR trash são os melhores. Tipo, parto de um abacate, tá ligado?
Quê? Rodrigo, que internet que você consome, cara?
Eu já vi, mano. Você tá ajudando ele, eu já vi isso também.
Parto de um abacate?
É.
Não, exatamente esse, mas tipo, tem os bem trash.
Tem da laranja, da...
Mano. Ah, um homem que vai abrindo uma frutos. É. Ah, mas esse eu já vi. É operação.
Não é
SMR.
Não,
você faria isso?
Não, isso não. Acho que não.
É um conteúdo interessante.
É.
Não, tipo assim, eu acho que tem conteúdo pra todos os públicos.
Sim. Você acha que seu público não consumiria isso aí?
Então, exatamente. Eu acho que já tenho um público bem formado. E se eu tipo, mudasse drasticamente o que eu faço hoje em dia, eu acabaria tipo começando do zero, né? Uhum. Basicamente.
Uhum. Sim.
Aí seria tipo um trampo, né?
Mas o seu público das lives também, por exemplo, o Orochinho, né? Ele não faz live só de game. Eu acho que ele não faz de game só. É, e vai pegando vários assuntos. Você já pensou em fazer uma live tipo assim?
Então, é o que eu pretendo fazer. Hoje em dia eu acho que eu tenho um público formado na Twitch muito consolidado, porque tipo, eu faço conteúdo de Valorant. Quando eu não faço Valorant, a live não pega tantos espectadores. Então, o que eu pretendo, tipo assim... Hoje em dia, eu fazer o que eu fiz com o TikTok, sabe? Realmente me adaptar e mudar de conteúdo.
Sim.
Tipo, não mudar, mas ir, tipo, trocando aos poucos pra conseguir uma margem maior de pessoas.
Sim.
Então, hoje em dia, acho que, por exemplo, o que tá muito no hype na Twitch é, tipo, GTA RP, Live IRL, né? Que é o...
Sim.
Aquele bagulho que você sai e vai gravando. Então, são coisas que eu, tipo, pretendo tentar também. Pra não ficar presa exatamente a um público e um tipo de conteúdo.
IRL é em real life, é isso?
Aham. É tipo quando você vai numa festa e faz live, ou quando você tá, sabe?
Nossa,
caraca, mano.
É o que o John Vlogs faz, é bem legal.
Ah, tá.
É, tirando o John Vlogs.
Ixi,
Olha o Shade, olha o Shade.
Você fez alguma coisa?
Eu não sei também. Ele fez?
Faço ideia.
Eu acho ele meio escroto.
Ah, você é hater?
Ah, porque eu gosto dele, do John.
Ah, mas sei lá, ele explora aquele Boca 09. Eu acho meio zoado, velho.
Daí ela é amiga
íntima.
Eu tava pensando aí, ela é amiga íntima. Tipo, fala todo dia.
É meu primo.
Peraí, você é amiga íntima dele?
Não, eu sou amiga dele, mas não próximo.
Ah, tá.
Ai, caramba.
Eita. Agora eu vou ter que revelar, Eu acompanho muito a internet e. Sei lá, eu fico vendo fofoca até ainda.
Ele é o administrador da Choquei.
É.
Ah, encontramos.
Sim. É sério? Acho.
Tá o dono da Blaze e o ADM da Choquei na sala com a gente.
É. Sou eu sou o dono da Choquei, gente. Sim. Mas é que sei lá, mano. É, esse cara, aquele Ruiter, eu acho muito zoado.
Aquele Ruiter, essa mesmo.
Não, o cara do. Você segue o Ruiter?
É
um toma aqui um iPad.
Ele sei lá, ele faz uma assessoria com a Gabi Moura, a Duda Hubert, sabe?
Mano, ele é muito informado, nem
impressionante.
O cara é muito
Você pode ser a gente, velho.
Mano, sei lá. Mas, gente, é sobre a Sofia, não é sobre mim, não é? Vamos lá. Você faria um conteúdo tipo esse, então, do John Vlogs?
Eu tento me inspirar. É porque o que é da hora de fazer é, tipo, realmente pegar coisa da gringa que deu certo pra implantar aqui no Brasil. É o que todo mundo faz, eu acho.
Sim.
Então, tipo, pegar. Por exemplo, esse conteúdo IRL, ele nasceu nos Estados Unidos.
Sim.
Então, às vezes, pegar, tipo, um bagulho que deu certo lá e trazer pra cá, mas é o que nem eu falei, tudo precisa, tipo, realmente ser estudado. É, e eu sinto falta disso. Eu sinto, tipo assim, a maioria dos influenciadores que vem pra São Paulo aqui, inclusive eu, a gente acaba ficando. Tipo, preso no que a gente já sabe. Eu sinto falta de realmente ter um bagulho pronto disso pra eu poder estudar e aprender, sabe?
Sim.
E eu não sei como eu faria isso. Por isso que eu tô tentando correr, tipo, pra ver se eu faço uma publicidade, um marketing. Mas um bagulho específico pro que eu pretendo fazer, não tem. Entende?
Entendi.
Sim.
Mas a gente tá
Bom, estamos...
no final.
Na reta final.
na reta final.
A gente já vai pedir o top 5, então?
Não.
Sim.
Já?
Já?
Já.
Não, calma.
Fala, 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 fala.
Não, a Laura não deixou.
Não, não,
não. É mentira.
Tá bom. Mentira, mentira.
Tá bom, tá bom.
É... Osso. Calma, deixa eu pensar na pergunta que você falou. Osso. Não. Mas pensou outra aí também. Ah, quais influencers você gosta de acompanhar?
Eu gosto de acompanhar, deixa eu pensar. Ó... É porque, foda, eu vou falar meus amigos, assim, né? A galera...
Mas é muito bonito apreciar os seus amigos.
Sim.
True friend.
O conteúdo True friend. Deles. True friend,
tipo assim, sim. O João, meu ex-namorado, ele, tipo assim, véi, vou falar a verdade. Ele é um gênio do conteúdo, assim. Ele sabe exatamente o que vai bombar. Ele é, tipo assim, ele tem uma visão pra cima, assim. Tipo, ele é... Eu curto muito. E é muito engraçado também, né? É os vídeos realmente que eu me divirto assistindo, deixa eu pensar. É, eu curto muito assistir live também, mas, tipo, ó, por exemplo, o TCK, eu adoro as lives de Valorant do TCK. Ele é hilário, eu não sei se vocês vão conhecer ele.
Não sei o que é.
É, mano, eu acho ele muito engraçado, eu adoro. Toda essa galera de Valorant, conteúdo de Valorant, eu consumo muito. Acho que é o bagulho que eu mais consumo, assim, nice. De live, eu curto muito.
Você curte algum outro jogo, tipo, pra pegar, sentar e jogar mesmo...
Então,
passar horas.
É porque, tipo assim, quando eu pego um bagulho, infelizmente eu vicio muito, né?
Sim,
então, eu tô fadada ao Valorant, mas eu quero tentar outras coisas. É, eu vou jogar COD, vou tentar... Vocês jogam?
Sim, eu jogo.
Eu vou tentar, vou pegar firme no COD, porque eu recebi um convite deles, aí eu quero, tipo, saber jogar, entende? Não quero ser uma completa nilba no bagulho. E lançou CS2 agora, eu quero pegar
também
verdade. Pra jogar.
É, o CS, tipo, eu que já joguei Valorant e CS, é o que mais se aproximam, assim, daquilo. Porque o Valorant ainda puxa bastante pro, tipo...
Pro poder, pra habilidade.
Pro Overwatch, assim, né?
É.
Sabe? Tipo,
LOL
não é
você
tão
jogaria?
Isso.
Ah, velho, LOL não.
Puta, se fodeu.
Mano,
nossa,
eu juro, é um
mas eu jogo
que você
TFT.
Entra.
Eu sou, mano, eu sou, fui diamante no TFT. TFT vocês não jogam não, né?
O que é TFT?
Eles jogam.
Eles não gostam de admitir, mas... Mano, é um bagulho que, tipo... O LOL eu me impressionei também, porque eu era muito mais do FPS, sabe? Tipo, eu era viciado, ainda sou em Rainbow Six... E quando eu peguei pra jogar com eles o LoL, eu falei, não, mano, tipo, porra.
É fácil, né?
Jogo escroto, não vou jogar esse negócio, vou jogar duas vezes aqui, mano.
Mano, é terrível, é terrível.
É muito viciante destruir torres.
Não, é uma bosta.
É muito viciante.
Pera, LoL você destrói torres? Esse é o jogo?
Não, é uma merda.
Não, tem muita coisa.
Descobrindo a vida aqui.
É pique bandeira com uma...
Nossa, que definição foi essa?
Pique bandeira.
Véi, a galera ali no fundo tá tipo assim, não.
É um derruba cone.
Não é só isso, cara.
É um derruba cone.
Não,
não faça isso.
É.
É.
Como é que é?
briga.
Calma, guys.
Não,
mas, mano, sabia que eu sei, tipo assim, por causa do TFT, eu sei toda a...
Lore?
Mano, a lore do LoL eu sei inteira, viado. Eu sei, tipo assim, as casas, eu sei, tipo assim, habilidade do personagem, eu sei item. Eu sei, tipo assim, que item botar pra cada personagem, mas eu não consigo, fazer a mecânica.
O que é TFT? Sim.
É um bagulho do LoL.
É uma variante de LoL aí.
É tipo, é só com os personagens. Não tem aquele bagulho de destruir torres e tal, aí que você estava mencionando. É tipo, mais tipo assim, você montar um time com os personagens do LoL, botar os itens certos nele e batalhar com outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa.
Mas você não destrói torre.
Mas você não destrói torre.
Não destrói torre.
Ah, perdi minha vontade de querer jogar.
Isso é um bagulho que vicia pra caramba. Tipo, você conhecer mais da lore do jogo, sabe?
É, então...
Por mais que não vai agregar... Porra nenhuma no seu jogatina.
É tipo um Cartola, só que pro LoL.
Pode... não sei.
Não é? Mano,
não.
Renato, do jeito que ela descreveu.
Até pelo que estão falando ali, não tem nada a ver.
Não. É, Cartola tipo... do Brasileirão.
É. Nossa, não.
Vai escalar os personagens.
Não, você vai selecionando o cara, aí você bota pra jogar e depois você ganha ponto. Ué,
não.
Nossa, mas pareceu muito que era isso, guys.
Basicamente um xadrezão. Eu ia falar isso, mas como eu não, tipo, joguei uma vez na minha vida, eu não queria arriscar. Mas, tipo, eu acho que o Valorant também tem, eu não sou muito ligado na lore do negócio, mas eu acho
mas,
que tem uma lore bem forte também,
não, mas,
porque
tipo,
é da Riot.
Não tem uma lore hoje em dia, mas eles estão tentando criar pra monetizar em
Sim.
sabe?
Uhum.
Mas não tem hoje em dia uma história, tipo assim, tem mais ou menos, a gente tem, tipo, indícios de que vai ter um bagulho, mas não tem.
Não é igual
o
Overwatch, né?
É que o Overwatch já nasceu com a lore. Geralmente esses jogos, por exemplo...
Sim.
Nossa,
boa, Fute, parabéns.
Silêncio.
Achei que tinha sido o podcast, eu fiquei meio...
Eu pensei que fosse algum bagulho
aqui também. Fiquei meio assustado. Mas, por exemplo, esses jogos, geralmente, eles criam toda uma comunidade e dentro disso eles começam a alimentar com histórias dos personagens ou, sei lá, tipo, hoje em dia, no Rainbow Six, antes do operador novo sair, ele já vem com uma história inteira. Eu acho que no Valorant é assim também, tipo, ele já vem com uma história inteira. Mas eles conseguem... Hoje o LoL, ele faz basicamente isso pra conseguir monetizar em cima e conseguir criar conteúdo. Então, o Arcane, o filme do Echo,
que ficou muito legal,
sair,
né? O Arcane, vocês assistiram?
Mano, eu não jogo LOL, mas eu assisti.
Mas é muito bom, mano. É muito então, a Riot manda muito bem, né?
É, esse é um dos efeitos, basicamente, você criar uma lore de um jogo, sabe? Tipo, a Gabi nunca jogou LOL.
Mas ela
super
mas
Arcane do caralho, velho. Uh-huh. E aí você puxa um público novo gigantesco.
É.
Você falou dos jogos, né? Tipo, do que você pensaria em ser uma jogadora profissional, tudo. Você já participou de torneio com Valorant ou...
Véi, já alguns torneios, você acredita? Mas, tipo assim, é porque a FURIA, ela não tem, hoje em dia, não tem um time feminino de Valorant dentro da FURIA. Uhum. E aí, eu e algumas criadoras da FURIA, a gente criou um timezinho assim e participou de um campeonato do Hakim, chamava Copa Hakim. E aí, juntou eu, a Paula, e aí, tipo assim, sabe aquele notebook fudido que eu falei que eu comecei? Uhum. Eu tava viajando no... Na época, e eu acabei jogando lá do Nordeste campeonato, naquele PCzinho. Então, tipo assim, pô, você já imagina que eu não joguei tão bem. Mas eu já cheguei a jogar outros campeonatos também, sabe? Nunca fui longe, não. Mas já joguei. E eu tenho vontade, tipo assim, de ter essa ambição de jogar bem, de jogar campeonato, de jogar, tipo, profissionalmente. Uhum. Assim, se eu treinar, tipo, me dedicar a isso, eu acho que eu dou conta. Uhum. Mas teria que, sabe, investir bastante tempo e recurso nisso. Mas assim, é um bagulho que eu tenho vontade.
Isso. Acho que agora já bom.
Pode
ir caminhando
pro top 5. Bom, 5?
A gente termina aqui com top 5, que a gente pede pra você fazer top 5 alguma coisa. Quando a gente tá nesse tópico de comidas, eu queria que você fizesse um top 5 comidas ruins que você gosta.
Comidas ruins que eu gosto? Tá.
E notas.
Notas. É interessante também.
Começa do 5, pra ir depois ir pro 1.
Deixa eu pensar algo que eu como que a galera não gosta. Ó, vou começar top 5. Ovo cozido com a gema mole.
Sólido 10,
não.
Viu, guys?
Mano, nossa, não.
Nota 3.
Mas, tipo assim, tem que estar, mano, com a gema molinha mesmo. Sim. Senão, não como.
6 minutos na água. 6, 7 minutos.
É, sim, é. Nossa.
Fica top.
Ó, top 4.
Com salzinho.
Não gosto de gema mole.
Eu também não.
Nossa, que difícil. Top 4? Ah, eu, top 4 eu vou botar a minha cumbuca, minha tradicional cumbuca, que eu como geralmente, que é tipo alface, milho, tomate e molho pesto.
Nossa, nice. Muito bom.
Muito bom, muito bom.
É, se as comidas boas.
Tirar tomate,
nossa,
e
não.
Salada e só deixar esse molho pesto.
Não, milho. Milho, tomate.
Ó, top 3.
Nota 8.
Nota 8? Pô, tá bom, tá suave.
É tipo a saladinha do vegano, que você não come.
Não. É que a minha veio encharcada, mas não. Vai.
É, que eu não tenho uma variedade muito grande de comida, sabe? Uhum. Eu como geralmente a mesma coisa. Top 3 eu vou colocar, deixa eu pensar... O macarrão com camarão que eu comi ontem.
Eu queria muito que ele tivesse esse top.
Nossa, velho.
Mano, ele tava muito gostoso.
Tava com uma cara boa.
Eu acho que tava bom.
Tava,
eu tô julgando de boba, porque eu super comeria, mano.
Como é que você fez? Quais
eu sabia que, tipo assim, me perguntaram muito isso, como eu fiz, mas
receita.
Eu faço... Ó, receita rapidinha aí. Pra botar no Rios.
Nice.
Eu boto o macarrão na água, deixo ferver, aí eu depois tiro a água. Eu lembrei que eu esqueci de botar sal, boto sal.
Nice.
E aí eu boto manteiga, misturo e frito camarão, depois toco o bagulho de camarão e misturo tudo.
Faria, mano.
Acho que eu vou fazer hoje, hein?
Faria.
É, não.
Com camarãozinho?
Fácil, frátil.
Saboroso, tem proteína, tem carboidrato.
E o camarão é da feira, então é bem gostoso.
Nossa senhora, isso que...
De cria,
tá
de
vendo? Vocês estão babando aí, gente, segura.
Nossa,
olha.
Tá, deixa eu pensar, tô no top 2, né? Top 2. Deixa eu pensar, assim, ó, o que eu gosto muito. Tem que ser ruim?
Não sei, acho que a gente já mudou.
A gente já mudou.
Comida.
Pode ser comidas.
Eu acho que é mais um top 5 notas que você já fez.
Coisas que
tá
eu como em casa, pode ser?
Pode ser.
Mano, top 2, bagulho assim, que me salva muito, aquele roladinho de queijo com presunto que você...
Nossa,
você
muito bom, muito bom.
Mano, eu como isso assim, tipo, todo dia de tarde, velho. Enrola o queijo e presunto assim. Faz um, tipo, sabe?
Não,
super
come. Mas eu como queijo.
Ela, muito bom. A vegana,
não,
muito
não,
bom.
Eu não como carne. Como só o queijo enrolado. Mas
só
a vibe de enrolar...
Ah, não. Só a vibe já... Mano, você bota tomate também, tomate bebê. Fica com oréganozinho, mano, perfeito.
Não, isso daí é culinária Michelin.
Bom.
Top 1 eu vou botar, tipo assim, a comida que eu mais comi ano passado, que foi... Miojo com molho de tomate. Era tipo um macarrão de miojo. Eu fazia molho de tomate, botava azeitona, milho e requeijão. Misturava tudo. Nossa, juro. Muito gostoso.
Tirando a azeitona.
É, tirando a azeitona.
Tudo perfeito.
Não, sem hate contra azeitona.
Eu amo azeitona. Não, azeitona sem hate.
Muito bom azeitona.
É.
Nossa.
Nossa.
Eu ainda vou promover um podcast inteiro só sobre hate de azeitona.
Nossa, não.
Não. A gente faz uma...
É, o Marco tem uma pergunta?
Você vai dar
uma vida,
Lúcio.
Gente, eu não tenho fantasia.
Você não decidiu?
Não, eu vou improvisar, tipo,
não,
antes de...
Ela vai vestir
a Sofia
Espanha.
Todo ano, é.
Não, só queria dar um adendo. Quando a gente foi comprar as fantasias, ela olhou e ela decidiu 5 fantasias diferentes, comprando as roupas. Ela,
é verdade, a gente
vou
foi
com
comprar,
essa.
Eu fiquei
vou
pensando.
Essa.
Mas no final, vai ser uma surpresa até pra mim.
Nem
eu sei.
Fiquem ligados aí, pra saber como a Sofia Espanha
vai. Ela vai postar nos stories e vai falar, qual é a fantasia de mim?
É...
A Gabi
sei,
não,
vai. Não
vai.
Eu vou de Gatbots.
É, eu vou de Morty e ele vai de Rick.
Ah, você que falou que eles iam. É, então eu já sabia de todo mundo.
Eu vou no tradicional, a Casa de Papel.
Nossa,
aquele que...
Brega.
Era o que tinha no armário.
Puta que pariu.
Mas agora a gente pode adicionar que a Sofia Espanha não é só como uma influencer, uma streamer, mas como uma especialista da cozinha.
Cozinheira.
Também.
Cozinheira.
É, futura dona de... canal de cozinha,
assim,
do...
Cozinhando
com Sofia. Conteúdo da Sofia Espanha.
Live de cozinha também deve bombar.
É um negócio
pra
legal. Eu já fiz, você acredita?
Hora.
Foi legal.
Olha, nice, da hora.
Chefe renomado entre nós, guys.
Jacan que chore, foda-se.
Acho que é isso, né, galera?
É isso.
Foi muito bom. E é isso, então. O Hiperlink ele vai ficando por aqui. Não se esqueça de conferir nossos outros episódios no Spotify, acessar nosso blog, neuronio.spm.br, e nosso Instagram, @neuroniospm, pra ficar por dentro de tudo. E é isso, galera.
Shalom.
Tchau.
O login da...
Ai, é verdade! Faça seu arroba. Redes sociais pra galera curtir e compartilhar.
É tudo Sofia Espanha. É
@ Sofia Espanha.
Tudo,
pra ficar
Sofia
por dentro
Espanha.
De tudo.
Tudo. Sofia Espanha.
Isso aí.
É isso.
Uhul!
Obrigada. Tchau, gente.
Tchau, gente.
Tchau.
Hare Krishna.
E corta.